DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal os avanços nas negociações no Mali após o golpe que depôs Ibrahim Boubacar Keita. CDAO e militares falam em vários acordos. Em Angola, os casos de HIV-Sida estão a aumentar e a Covid-19 está a desviar a atenção do governo. É o que diz a ANASO.
Em média, 76 novas infecções por dia estão a ser registradas e, em média, há também um aumento do número de mortes relacionadas com a SIDA. 38 mortes todos os dias por causa da SIDA.
Há tempo ainda para falar de futebol e do campeão europeu Bayern de Munique e para a radionovela do Learning by Ear. São os destaques da emissão da manhã desta segunda-feira, 24 de agosto. Do Mali chegam sinais de avanços nas negociações entre os militares e a CDAO após o golpe que depôs Ibrahim Boubacar Keita. Segundo a delegação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, os mediadores chegaram a acordo com a junta militar em vários pontos e as discussões prosseguem esta segunda-feira. O anúncio foi feito pelo antigo presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, que lidera a equipa de mediação.
All of us want the country to move on. Both the ECOWAS team and the military officers.
Todos nós queremos que o país avance. Tanto a equipa da CDAO como os oficiais militares querem que o país avance. Chegámos a vários acordos, mas não chegámos a acordo em todas as questões e não queremos dar-vos a informação pela metade. Queremos garantir que concluímos todos os pontos para vos darmos toda a informação. Jonathan não quis avançar detalhes sobre os compromissos alcançados em 9 horas de negociações, nem sobre as divergências que se mantêm. Mas fonte da CDAO, citada pela agência de notícias France Presse, revela, no entanto, que a junta militar que tomou o poder quer uma transição política de 3 anos, dirigida por um órgão liderado por soldados, e aceitou que o presidente de posto possa regressar à sua residência e viajar para receber cuidados de saúde. Ibrahim Boubacar Keita está detido pelos militares desde o golpe de Estado na terça-feira. O coronel Ismael Wagé, porta-voz da junta militar, confirmou o acordo parcial com a CDAO.
Ok, as discussões continuam.
As discussões continuam. Temos pontos de compromisso em alguns aspectos e as negociações continuam esta segunda-feira.
E a negociação vai continuar demain. Merci.
Além da transição de poder e do destino do presidente de posto, também as sanções impostas ao Mali pela CDAO estiveram na mesa das negociações este domingo. O golpe contra Keita tem sido condenado de forma unânime pela comunidade internacional e particularmente pelos líderes do bloco regional, cansados da instabilidade no Mali e temendo situações semelhantes na região. Além de suspender o país dos seus órgãos de decisão, a CDAO encerrou as fronteiras e interrompeu as transições financeiras com o Mali. Em resposta às sanções, este domingo, o Comitê Nacional para a Salvação do Povo, que governa o país após o golpe militar, suspendeu a exportação de gado para os países do bloco regional.
DW. Voz da Alemanha.
E nós, como habitualmente, queremos saber qual é a sua opinião, como avalia a atuação da CDAO no Mali. Acredita na resolução da crise? Já esta segunda-feira, o Aquilongo Kauguzi lembra que um dos pontos das negociações é a restituição de Keita e diz-nos: não acredito que os militares vão ceder a isto. É uma das respostas que já chegou esta manhã. Também Aris Cassinda está cético: não acredito que a atual crise político-militar no Mali venha a ser ultrapassada esta segunda-feira, porque a proposta colocada pelos militares colocará cada vez mais em risco o Estado democrático e de direito, pois um Estado a ser dirigido por militares por 3 anos é um período muito longo e poderá assistir-se a uma grave violação dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A redação do canal de Moçambique foi incendiada ao início da noite deste domingo. Segundo o diretor Fernando Veloso, a redação do semanário em Maputo foi atacada com bombas artesanais e ardeu completamente. Nas redes sociais fala-se numa tentativa de silenciar o canal MOZ, muitas vezes crítico das autoridades moçambicanas. É um novo desenvolvimento no caso das dívidas ocultas. Um tribunal de Londres chumbou os recursos da Privinvest, que queria evitar responder perante a justiça britânica, e arrolou o proprietário Iskandar Safa como arguído nos processos em curso no Reino Unido, na sequência de uma queixa de Moçambique. A construtora naval questionava a competência da justiça britânica para julgar o caso. O tribunal rejeitou então o argumento e marcou a próxima audição para janeiro. As autoridades sanitárias angolanas registaram este domingo 37 novos casos de Covid-19 e 2 mortes. Angola totaliza agora mais de 2.170 infecções e 96 vítimas mortais. Já Cabo Verde registrou mais 54 novos infectados pelo novo coronavírus e o total acumulado ultrapassa agora os 3.500 casos. Aumento também em Moçambique, com mais 91 casos positivos. O país aproxima-se das 3.400 infecções. E para ajudar Moçambique a lidar com a pandemia e com a insegurança no norte, as Nações Unidas defenderam ontem a necessidade de garantir um financiamento de mais de 100 milhões de dólares. São 2 pedidos urgentes à comunidade internacional, no total de 103 milhões, o apelo rápido para a Covid-19 e também o plano de resposta rápida para Cabo Delgado. O apelo da ONU surgiu no mesmo dia em que a consultora Fitch considerou que Moçambique será o único país da África Austral a evitar uma contração da economia, devendo registar um crescimento económico de 0,2% este ano. Em Angola, o Prajá de Abel Chivukuvuku deve apresentar até amanhã um novo recurso contra o chumbo do Constitucional. Segundo o Jornal de Angola, os advogados da Comissão Instaladora do Prajá estão a trabalhar para apresentar ao Tribunal esta terça-feira os documentos necessários para suprir as insuficiências no processo da sua legalização como partido. Se o projeto voltar a ser chumbado, o Prajá será extinto e os seus membros estarão impedidos de formar um novo partido nos próximos 4 anos.
DW África, Deutsche Welle.
E continuamos em Angola, onde os casos de HIV-Sida estão a aumentar e a rede angolana de organizações de serviços de Sida está preocupada. Diariamente morrem mais de 30 pessoas com a doença no país. E a Covid-19 desviou as atenções do governo, diz a organização. Borralho Ndomba, em Luanda, tem mais informações.
Em declarações à DW África, o responsável da NASO, António Coelho, afirmou que a luta contra a SIDA em Angola está a viver grandes dificuldades. A pandemia da Covid-19, que já infectou mais de 2 mil angolanos, retirou das prioridades do governo o programa de combate à SIDA, diz o presidente da NASO. Coelho revela que faltam apoios para a proteção dos doentes a nível nacional. Em média, mais de 70 pessoas estão a ser infectadas com o HIV em Angola, segundo os dados da Rede Angolana de Organizações de Serviços de SIDA, e aproximadamente 38 pessoas morrem vítimas da doença.
A SIDA deixou de ser uma prioridade em Angola por causa da Covid-19 e, por via disso, faltam os apoios para sustentar a resposta nacional. A situação é preocupante porque vimos assistindo ao aumento do número de novas infecções. Em média, 76 novas infecções por dia estão a ser registradas e, em média, há também um aumento do número de mortes relacionadas com a SIDA. 38 mortes estão a ser registradas todos os dias por causa da SIDA.
A NASO avança que o país tem agora mais de 350 mil pessoas portadoras do VIH, dos quais mais de 200 mil estão em tratamento. Angola é dos países com maior taxa de transmissão vertical, de acordo com as declarações de António Coelho. O líder da ONG afirma que os dados sobre a doença divulgados pelas autoridades não são reais e defende mais financiamento para o setor da saúde.
Precisamos de ter dados credíveis e, para isso, temos de melhorar o nosso sistema de informação em saúde. Temos também de aumentar o financiamento em saúde, particularmente para a SIDA, malária e tuberculose. E perceber que, apesar da Covid-19, temos de continuar a lutar contra a SIDA, a malária e a tuberculose.
O país registra desde março deste ano uma rotura no estoque de antirretrovirais de segunda linha e limitação da primeira linha. A situação deixa vulnerável cerca de 25 mil pessoas que estão há mais de 3 3 meses sem a medicação. Diariamente, mais de 25 portadores do VIH solicitam apoio de medicamentos à rede angolana das organizações de serviços de SIDA.
E a situação está a gerar medos e angústias por causa do tempo que estão sem medicação. As informações que temos é que os antirretrovirais de segunda linha já chegaram ao país na primeira semana de agosto e agora estamos na luta para o seu desafandegamento. Não sabemos mais quanto tempo isso vai durar, mas a verdade é que a NASO se associa à situação das pessoas vivendo com VIH e continua a desenvolver ações de advocacia para que os medicamentos cheguem às pessoas que precisam.
Para além da escassez de medicamentos, o coronavírus aumentou as dificuldades associadas aos portadores de SIDA, que também queixam-se da falta de alimentação. Entretanto, a DW contactou durante 2 semanas o Ministério da Saúde e não teve respostas. De Luanda para a DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Pelo menos 2 pessoas morreram em protestos na Costa do Marfim depois da confirmação da recandidatura do presidente Alassane Ouattara a 3º mandato. Uma nova onda de violência eclodiu no sábado depois de o partido no poder ter oficializado a candidatura do chefe de Estado depois da revisão da Constituição e da morte do candidato inicialmente apoiado pelo seu partido. A oposição afirma que a 3ª candidatura de Ouattara é inconstitucional. 20 reclusos de uma prisão no sudeste de Madagascar foram mortos ontem na sequência de um motim. De acordo com o governo, várias dezenas de prisioneiros revoltaram-se e atacaram os guardas, apreendendo uma espingarda. Na sequência dos confrontos, 20 reclusos foram mortos e 8 ficaram gravemente feridos. 68 escaparam da prisão, mas 37 foram, entretanto, recapturados. Dezenas de milhares de bielorrussos voltaram a manifestar-se ontem na capital, Minsk, para exigir a saída do presidente Alexander Lukashenko, reeleito a 9 de agosto. Os manifestantes contestam há vários dias os resultados das eleições que atribuíram 80% dos votos a Lukashenko. O presidente bielorrusso descartou a saída do cargo, conforme solicitado pela candidata da oposição, que está refugiada na Lituânia por questões de segurança. Um dia depois de ser transferido da Sibéria para um hospital de Berlim, o líder da oposição russa, Alexei Navalny, recebeu este domingo a visita da mulher e de um assistente no hospital universitário onde está internado em coma após suspeitas de envenenamento. O ativista russo está a ser submetido a testes de diagnóstico exaustivos. Os apoiantes do feroz crítico de Vladimir Putin acreditam que Navalny foi envenenado através de um chá e que o Kremlin está envolvido no caso. A terminar o futebol, o Bayern de Munique venceu a Liga dos Campeões este domingo. Os alemães venceram o Paris Saint-Germain por 1-0. António Deus com os detalhes desta final.
O Bayern Munique é campeão europeu. Os octacampeões alemães bateram o Paris Saint-Germain por 1-0 na final da Liga dos Campeões e conquistaram a prova pela 6ª vez na história do clube alemão. O único gol da partida foi apontado por Kingsley Coman aos 59 minutos. Certamente, um momento inesquecível para o avançado francês de 24 anos. Kingsley Coman foi formado nas escolas do Paris Saint-Germain e abandonou o clube parisiense em 2014 a custo zero. 6 anos depois, marcou frente à antiga equipa e deu de bandeja a Liga dos Campeões ao Bayern Munique. Destaque também para outro jogador, Robert Lewandowski, acabou como o melhor marcador da Liga dos Campeões, com 15 golos marcados. Ora, com a vitória na Liga dos Campeões, o Bayern Munique vai jogar a Supertaça Europeia frente ao vencedor da Liga Europa, o Sevilha. O jogo está marcado para o próximo dia 24 de setembro em Budapeste, na Hungria.
António Deus, com os detalhes da final da Liga dos Campeões. E tempo agora para ouvirmos mais um episódio da radionovela Contra o Crime, do Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o Crime.
Olá! Bem-vindos ao 21º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. A curandeira Linda ainda está no hospital. A jovem desmaiou quando soube que os vizinhos incendiaram a sua casa. Acusam-na de ter raptado Juca, um bebê de 1 ano. A gentreza ainda está a vigiá-la, não só para estar de olho nela, mas também para protegê-la de pessoas que lhe queiram fazer mal. Neste episódio, o Dr. Arnaldo resolve fazer-lhe uma visita para tentar animá-la.
Bom dia, linda.
Olá, Arnaldo.
Como é que te sentes esta manhã?
Não sei. Já não sei se vale a pena viver, meu amigo.
Oh, linda. Sabes que não gosto de te ver sofrer. Mas sabes que eu estarei sempre do teu lado.
Muito obrigada, Arnaldo. Mas conta-me, o que tens andado a fazer?
Bom, como sabes, minha amiga, tenho estado muito ocupado nos últimos dias. Foram internados muitos pacientes.
E o que é que eles têm?
Têm todos a mesma história. Um curandeiro deles, uma mistura qualquer.
E eles disseram que mistura era?
Não, não sabem. Mas o nome Salvador foi mencionado várias vezes.
Salvador. Conheces?
Não, não conheço. E tu?
Sim, mais ou menos. Deixa mostrar-te a página dele online.
Vou buscar o meu computador. Ok, vamos ver. Olha, este Salvador publicou um novo anúncio. Curo todas as doenças rapidamente e sem dor.
O quê?
Se quiser ter um negócio bem-sucedido, recuperar um amante perdido, aumentar o seu pênis, venha ao Salvador. Meu Deus!
Não sei que magia que este Salvador faz. Isto é ridículo. Como é que ele pode dizer que faz isto tudo? Eu sou curandeira e sei que não é possível.
Isto é mesmo estranho. Parece que ele trabalha com uma médica chamada Carolina Madeira e que comenta sempre as publicações dele.
O que ele promete é muito perigoso. Ninguém pode fazer estas coisas.
Vê? Ontem ele realizou uma cerimônia para curar todas as doenças, mas não diz onde foi.
Não, provavelmente não quer que o público em geral saiba. Quem me dera que houvesse uma forma de saber mais sobre como é que esse Salvador trabalha.
Eu acho que tenho uma ideia.
Em que estás a pensar, Arnaldo?
Por que não vou ter com o Salvador e finjo ser um paciente? Assim poder descobrir que método ele usa.
Boa ideia.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntamos-lhe como avalia a atuação da CDAO no Mali e se acredita na resolução da crise. Em breve, e vamos às respostas, Cláudio Levi Wamus pede que o presidente regresse ao poder o mais breve possível, fora a ditadura militar. Acorda África. Já em Endondo Canfosse de Xemba, em Moçambique, acha que ainda é prematuro fazer uma avaliação positiva da atuação da CDAO, porque mesmo fazendo o governo de transição e escolhendo um soldado para guiar os destinos do povo maliano, será um risco para o Estado do Mali. Os soldados, na natureza do seu trabalho, são ditatoriais e se a CDAO não resolver isso com paciência, antes dos 3 anos, poderá viver ainda pior. John Pólvora, de Nampula, considera que a liderança do país tem de estar nas mãos de um governo civil, porque se os militares continuarem no poder, haverá violação dos direitos humanos e a União Africana é chamada a fazer o seu papel nesta situação. É o que diz John Pólvora de Nampula. Já Wilson Pereira diz que a CDAO está muito longe de alcançar o seu objetivo, que, na opinião deste ouvinte, é o retorno à ordem constitucional no Mali. Anderson Cláudio Lombe deixa um pedido, tomara que corra tudo bem, para o bem do povo maliano. NEC Alcino António escreve, foram para lá formar outro grupo de ditadores para não perderem a influência que tinham para os antigos governantes. E para João Nassoma, a indústria dos africanos é sentar sempre a uma mesa e sem desenvolvimento. Um outro ouvinte lembra que na Costa do Marfim e também na Guiné-Conakry os presidentes também querem um terceiro mandato. Delegação da CDAO, falem disso também, estão a procurar um novo golpe de Estado. São as opiniões dos nossos ouvintes na manhã desta segunda-feira e chega assim ao fim esta emissão, com agradecimento a todos pela participação. Fica então por aqui este jornal. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Continua a acompanhar-nos e até a emissão da noite, já sabe, pode acompanhar toda a informação em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia, uma excelente semana.